Ora bem, muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento também o Dr. João Carvalho e o professor Dr. Eduardo Lopes Rodrigues, respectivamente presidente e vice-presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes. Esta audição, e já vou falar dos grupos parlamentares, esta audição decorre no âmbito da apreciação parlamentar 28/13, segunda do PCP, relativa ao Decreto-Lei 82/2016, de 28 de novembro, que determina a descentralização parcial e temporária de competências da Autoridade de Transportes do Estado para a Área Metropolitana do Porto, relativas ao serviço de transporte público de passageiros operado pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto SA, STCP, e a descentralização parcial e temporária da gestão operacional da STCP, e da apreciação parlamentar 31/13, segunda do PCP, relativa ao Decreto-Lei nº 86, dia 2016, 30 de dezembro, que transfere para o município de Lisboa a titularidade e a gestão da Carris. Connosco temos, do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, e do PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva, e eu mesmo, Paulo Rios de Oliveira. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Sei que já conhecem mais ou menos a nossa fórmula de trabalho, mas que tem funcionado relativamente a este grupo de trabalho da seguinte forma. Cuidado, da seguinte forma. Haverá, tanto quanto entendam fazê-lo, uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, a que segue uma ronda de perguntas formuladas pelos vários grupos parlamentares, mas a que responderão em conjunto e pela forma que entendam no final. Assim sendo, eu pergunto se pretende usar a palavra e dar-lhe a palavra desde já. Então, o Dr. João Carvalho tem a Vossa Excelência a palavra. Faz favor.
Muito obrigado. É para nós outra vez uma honra estar aqui nesta casa e antes de uma breve introdução, só queria deixar um cravo ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, muito obrigado.
Com licença, para mostrar que a AMT está com abril e a AMT, portanto, qualquer regulador, aliás, preserva acima de tudo a liberdade de expressão e a democracia e a solidariedade.
Deixe-me agradecer-lhe, porque valorizo o simbolismo do ato que registamos e que eu recebo como sendo dirigido a todos os parlamentares. Em nome do Grupo de Trabalho, agradeço. Faz favor.
Sim, senhor. Portanto, eu iria meramente esclarecer o âmbito, na minha primeira intervenção, o âmbito de intervenção da AMT no que diz respeito às obrigações, à contratualização de obrigações de serviço público. Portanto, existem três instituições bastante importantes no que diz respeito à contratualização de obrigações de serviço público. São as autarquias, portanto, são as SIMES, são as autoridades, neste caso, as autoridades locais. Um outro é o IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, e o outro é a nossa AMT, a nossa, entre aspas, claro, AMT. Portanto, são competências das autoridades locais, os planos de mobilidade, a definição do modelo de gestão e financiamento dos sistemas de transporte, a preparação e lançamento dos concursos, elaboração e gestão de contratos, a fiscalização de obrigações contratuais e a recolha e tratamento de informação de divulgação do serviço público. São essencialmente funções neste campo também do IMT, que é o principal órgão de regulamentação técnica e de apoio técnico ao Governo, o licenciamento das empresas e dos profissionais de acesso à atividade, a homologação dos veículos, a gestão do Sistema Nacional de Inserção de Informação através de um sistema que é o SICGEST, a gestão dos contratos de prolongação do Estado e a representação do Estado concedente. São essencialmente funções da AMT, neste campo também, zelar pelo cumprimento do enquadramento internacional, comunitário, nacional, de tudo o que é as obrigações de serviço público, emissão de pronúncias, informações, pareceres prévios vinculativos aos contratos ou alteração de contratos, definição ou participação em regras e princípios gerais quanto a tarifário, obrigações de serviço público, compensações e níveis de serviço, o controle das compensações e fatores de formação de preços e auditoria e fiscalização de obrigações legais regulatórias. Se o Sr. Presidente me permitisse e talvez facilitasse o nosso diálogo, iria focar o que é que foi o historial em relação aos STCP e o pequeno historial em relação à Carris. Talvez facilite, se me permitisse. Ok, portanto, em relação aos STCP, começando pelo STCP, o Governo remeteu em novembro de 2016 à AMT, antes do parecer para o Tribunal, para obter o parecer do Tribunal de Contas, enviou-nos quatro documentos que nós achamos essenciais. O projeto de aditamento ao contrato de serviço público, o contrato de interno administrativo de delegação de competências entre o Estado português e a AMP, o contrato de gestão operacional entre o Estado português e a AMP e os estudos de fundamentação da referida operação. Passado mais ou menos um mês, a AMT emitiu um parecer positivo, portanto isto em dezembro de 2016, após diversos pedidos de esclarecimento e num espírito de grande colaboração e cooperação entre a AMT e a AMP. Constatámos, analisando esses documentos, que era de dar parecer positivo. Portanto, a AMT deu parecer positivo em relação às alterações contratuais, em concreto, em relação ao contrato em concreto. Portanto, não só opera, não é operável a transferência de propriedade que se mantém no Estado. A AMP, portanto, a Área Metropolitana do Porto, fica responsável pelo planeamento e organização do sistema, bem como com a articulação com os serviços e outros operadores. A STCP é um operador interno de um agrupamento de autoridades entre o Estado e a AMP, cada um com responsabilidades específicas e partilhando competências. A definição de obrigações de serviço público é clara e objetiva, bem como o pagamento de compensações é rigoroso e será avaliado anualmente. O contrato tem a duração até 2031, existe uma unidade técnica interna à AMP, constituída pelos municípios onde a STCP opera. Esta unidade técnica não tem funções de gestão de empresa ou de serviço público, é uma estrutura interna da AMP que vai acompanhando a gestão do contrato. Portanto, o nosso parecer foi um parecer com algumas recomendações que eu passaria a citar. Reavaliação periódica pelo conjunto AMP-Estado do modelo de implementação, de forma a trazer as alterações que se verifiquem necessárias, já que nenhum modelo à partida é perfeito. Portanto, a aferição anual das compensações pagas por obrigações de serviço público, promoção de uma fiscalização forte da AMP, obrigatoriedade de transmissão de informação relativa à operação e desempenho do contrato, uma atenção à correta aplicação do regime sancionatório contratual, uma atenção especial às condições de exploração dos STCP, no que refere à compatibilização com a operação dos operadores privados, uma atenção cuidada ao cumprimento de regras e princípios de âmbito tarifário e uma sugestão de reforço de cooperação entre a AMT e a AMP. Portanto, no essencial, foi isto que se passou no nosso historial com a STCP. Em relação à Carris, é bastante mais rápido e simples. Em janeiro, portanto, tivemos na AMT uma reunião entre a Carris e a Câmara de Lisboa, em que nos foi referido que iriam ser feitas alterações ao contrato atualmente existente. Referimos que era importante não só as alterações ao contrato, como todo o conjunto de anexos que dizem respeito a questões financeiras, como a questões também jurídicas, tudo isso, portanto, seria importante para nós darmos um parecer, termos essa documentação, como aliás toda a documentação que nós pedimos aos STCP, e portanto estamos a aguardar o envio dessa documentação. Deixa-vos dizer também que ontem fomos informados pela Carris que as alterações ao contrato estavam praticamente feitas, que iriam seguir para a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, a AMT espera que a documentação seja enviada. E era isto, só para fazer um breve historial. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua intervenção. Eu daria então a palavra aos senhores deputados, começando, conforme foi organizado, pelo deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar mais uma vez os representantes da Presidente e Vice-Presidente da AMT. É um prazer revê-los aqui sempre na Assembleia, com a disponibilidade que manifestam para as nossas dúvidas e as nossas propostas. Eu pedi para intervir primeiro porque tenho uma outra audição à minha espera e vou pedir desculpa por, depois da minha intervenção, não ficar para ouvir os restantes partidos e ter que me ausentar, mas depois eu farei a audição desta audição posterior a partir da gravação. Noto que efetivamente há aqui uma situação distinta entre a STCP e a Carris, aliás já tinha sido referida em uma audição anterior, e é lamentável que 3 meses depois da audição que fizemos em janeiro, creio eu, as coisas ainda não tenham sido alteradas substantivamente no caso da Carris. Mas no caso da STCP, percebo que a AMT deu o seu aval às alterações que foram introduzidas na legislação que enquadra a atividade da STCP. Como sabem, as propostas e na sequência do pedido de apreciação parlamentar do PCP, o Bloco de Esquerda apresentou algumas alterações à legislação que enquadra a atividade da STCP. E essas alterações estão uma série de propostas de alteração que creio que devem ter tido acesso a elas, e o espírito, e isso é o que eu queria fazer, o espírito dessas alterações no caso da SCP visa aproveitar a experiência que se conhece de operadores internos que existem noutros países da União Europeia, nomeadamente em áreas metropolitanas, e introduzir na legislação que enquadra a atividade da SCP algumas dessas dimensões que permitem fazer um acompanhamento não apenas pelas entidades regulatórias do setor, mas também por outro tipo de entidades como as autarquias e outras representantes de utentes, de sindicatos, etc., representantes de trabalhadores, no acompanhamento da atividade dessas empresas de transportes. E essa é, porventura, a nossa proposta essencial. Nós queremos que os operadores internos, tal como se definem, tenham, incorporem o acompanhamento permanente de representantes de todas as entidades que têm intervenção direta no planeamento e na operação dessas e no acompanhamento da operação dessas empresas, desses operadores internos. E é por essa razão que propomos que se constituam conselhos de gestão, conselhos de controle de gestão, que tenham, como acontece na Autoridade Metropolitana de Transportes de Madrid, em Barcelona, em Paris, em Londres, nesse conjunto de entidades, para os operadores internos, repito, que há esses acompanhamentos de representantes dessas entidades e que elas sejam não só informadas, como permitam acompanhar essa evolução. E, portanto, é esse o sentido, digamos, relevante, que é comum, quer à SCP, quer à Carris, das alterações que propomos. Depois há alguns aspectos mais particulares têm a ver com a situação concreta dessas empresas em cada uma das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que justificam, a nosso ver, um tratamento específico para a SCP e para o Porto. A SCP é uma empresa que opera em 6 municípios da área metropolitana do Porto. Aliás, é na base disso que se criou uma unidade técnica de gestão. Nós achamos que essa unidade técnica de gestão, quando há uma empresa como a SCP, é a criação de um organismo que vai aumentar um bocadinho a confusão de competências e de atribuições entre a unidade técnica de gestão e o Conselho de Administração da SCP, que continua a existir, e portanto é provável que haja aí alguma confusão. E isso, a nosso ver, seria resolvido se os representantes dos 6 municípios entrassem para o Conselho de Administração da SCP, não digo todos, mas representantes eleitos ou designados pelo acordo entre os municípios. E, portanto, seria porventura mais fácil que isso viesse a acontecer ou adotar um órgão mais técnico para a gestão da SCP e depois um conselho de administração mais alargado com a representação desses municípios. No caso de Lisboa, é um bocadinho diferente porque é um operador de uma única um município, embora saibamos, todos nós sabemos, que a Carris também tem antenas nos tais cinco municípios e, de facto, em termos de número de municípios cobertos, quer pela Carris, quer pela SCP, são exatamente o mesmo número, são seis os, no total, os municípios que quer a Carris, quer a SCP, cobrem, embora em níveis de cobertura geográfica completamente diferentes. 90% da rede da Carris opera dentro do concelho de Lisboa, ao passo que, no caso da SCP, esse valor é de 65% apenas, portanto, ou seja, dois terços da rede SCP, que é apenas do Porto. Portanto, são graus de cobertura diferentes, o que, porventura, terá entendimentos diferentes ao nível da natureza do operador interno de que estamos a falar, no caso da Carris e no caso da SCP. E, portanto, as nossas propostas, no caso da Carris, têm ainda um elemento que nós reputamos que é muito importante, que é introduzir a rede elétrica da Carris no decreto-lei que alterou o estatuto da empresa da Carris de sociedade anónima pertencente ao setor empresarial do Estado para uma empresa municipal. E, portanto, essa alteração de estatuto...
Deputado, com a qual nós estamos de acordo, terminasse.
Vou já acabar. Essa alteração de estatuto com a qual nós estamos de acordo requer, quanto a nós, que a rede elétrica seja incluída também no decreto-lei e que sejam tomadas as decisões tendo em conta essa circunstância. Obrigado.
Muito obrigado. Darei então a palavra, querendo, ao seu deputado do CDS, deputado Helder Amaral, ou pretende intervir mais tarde. Certamente. Então, assim sendo, dou a palavra ao deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Dou também as boas-vindas ao Sr. Dr. João Carvalho, também ao Professor Eduardo Lopes Rodrigues, em nome do parlamentar do Partido Socialista, agradecer mais uma vez a colaboração em matéria, aliás, sobre o qual já aqui tiveram a oportunidade de expor a vossa posição, quer relativamente à situação da STCP na área metropolitana do Porto, quer relativamente à área metropolitana de Lisboa. Não vou estar a repetir aqui também os argumentos que foram apresentados pelo Sr. Ministro do Ambiente, no sentido de considerar que, dado que a passagem da Carris, da titularidade da gestão da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa foi feita através de instrumento legislativo e não através de contrato, o Governo entendeu, e a nosso ver bem, que não havia a necessidade de haver parecer prévio vinculativo da AMT, da Autoridade, e nós também entendemos que, de facto, do ponto de vista, analisando os estatutos da Autoridade, a Autoridade deve intervir sempre que há uma alteração ao contrato de serviço público, e como até agora não houve alteração ao contrato de serviço público entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Carris, eventualmente aquela documentação que será enviada será então, eventualmente, essa alteração que justificará a intervenção que está estatutariamente prevista nos estatutos da autoridade. O que eu perguntava, porque esta audição tem a ver com um objeto muito concreto, isto é, no âmbito da iniciativa da apreciação parlamentar da iniciativa do PCP, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, apresentaram um conjunto de propostas de alteração, quer relativamente à passagem da STCP, quer relativamente à passagem de um novo modelo de gestão da Carris, com soluções específicas que visam complementar as soluções que estão neste momento consagradas pelo Decreto-Lei do Governo, pelos dois Decretos-Leis do Governo. E eu perguntava à Autoridade de Mobilidade dos Transportes se, conhecendo como conhece essas propostas, acha que elas têm um valor acrescentado face às soluções que estão já consagradas na lei e que, inclusivamente no caso da STCP, mereceu já um parecer prévio positivo da Autoridade de Mobilidade dos Transportes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer desde já aos senhores Presidente e Vice-Presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes. Mais uma vez nos encontramos neste Parlamento para debater este tema. E começaria exatamente pelas últimas palavras do Sr. Deputado Ricardo Bexiga, não para o que para o contestar, mas para, de alguma forma, na base daquilo que ele disse e que eu vou dizer, portanto, a própria autoridade a se pronunciar sobre o tema. Ambos os processos, ou seja, ambos os sistemas de transportes, STCP e Carris, derivaram de processo legislativo. Portanto, não será por esse motivo, com certeza, que se encontra dispensado o parecer prévio por parte da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, porque, caso contrário, também não haveria lugar a um parecer prévio vinculativo por parte da Autoridade da Mobilidade dos Transportes relativamente aos STCP. Portanto, alguma coisa se passa com Lisboa e, neste caso concreto, com a Carris.
Houve alteração.
Gato escondido com o rabo de fora deve estar.
Houve alteração no contrato de serviço público.
Ainda não percebemos qual é o gato. Temos tentado investigar ao longo dos tempos, ainda não percebemos. Mas algo se passa. Até porque aquele argumento do nosso colega deputado do Bloco de Esquerda, que já não está, mas que eu aproveito para refutar, de que 90% da operação da Carris se encontra dentro da cidade de Lisboa, não é verdade. Isto foi dito pelo Sr. Presidente da Autoridade, o Sr. Secretário Executivo da Área Metropolitana de Lisboa. São cerca de quase 40% das carreiras da Carris extravasam as fronteiras da cidade de Lisboa. Qualquer coisa como 2.000 paragens fora do concelho de Lisboa. Portanto, este argumento também não servirá. Portanto, na medida em que, se no Porto, nos STCP, parece que 65% da operação é dentro da cidade do Porto, 35% é fora, no caso concreto da Carris, também este argumento não serve, porque cerca de quase 40% é fora da cidade de Lisboa. E em vários municípios também. São mais 5 municípios. Depois, há uma clara contradição entre as palavras do Sr. Presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes e as palavras do Sr. Ministro do Ambiente em sede de Comissão de Economia na sua última vinda aqui ao Parlamento. O Sr. Ministro do Ambiente foi muito claro na dispensa do parecer prévio vinculativo por parte da Autoridade de Mobilidade. E o argumento era esse mesmo que o Sr. Deputado Ricardo Bexiga invocou, que é: não houve alteração ao contrato. E como não houve alteração ao contrato, não será necessário um parecer da Autoridade da Mobilidade dos Transportes. Ou, senhores deputados e senhores dirigentes da Autoridade da Mobilidade, e eu pergunto se isto é verdade ou não, desde logo uma alteração ao pressário da Carris não é uma alteração contratual de serviço público? Eu acho que é. Os municípios de Lisboa têm descontos. Os municípios fora de Lisboa, mas que são servidos pela Carris, não têm descontos. Mas o que é isto? Isto é uma clara alteração a um contrato de serviço público. E nessa circunstância, desde logo, merece, com certeza, um parecer prévio vinculativo por parte da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Até porque eu nem sei mesmo, não me atreveria, porque não sou jurista, a colocar a possibilidade da constitucionalidade desta norma. Porque, tratando-se de serviço público, não sei até que ponto os munícipes de um concelho têm mais direitos que os munícipes de outro concelho, a menos que a Carris ceda a fazer descontos para todo o seu território de intervenção. Portanto, e os munícipes da Amadora, do Eiras, de Odivelas, Loures e Almada passam também a ter descontos. Nessa circunstância, embora se trate também de uma alteração, mas sendo universal, parece-me que se ultrapassaria de alguma forma essa questão. Mas depois há aqui um aspecto que eu acho também importante cruzar, que são as palavras do Sr. Dr. João Carvalho, nesta comissão, em que nos disse que, na base do Decreto-Lei 78 de 2014, que aprova os estatutos da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, seria necessário um parecer prévio e vinculativo em relação a este tipo de contratos e, portanto, que aguardavam, e como aqui hoje disse, aguardam que cheguem a documentação por parte da Câmara de Lisboa. De resto, vai haver alterações ao contrato. A Câmara de Lisboa já enunciou que vai haver alterações ao contrato. Portanto, não se compreende porque tanto tempo, já lá vão cerca de 6 meses sobre esta matéria. Portanto, é evidente que é mais premente esta espera a partir do 31 a partir do 1 de março, que foi, penso que foi a passagem da Carris para a Câmara de Lisboa. Naturalmente, a partir daí, eu acho que já não estamos em espera, já estamos mesmo numa fase de... de recurso. 1 de fevereiro, foi 1 de fevereiro, peço desculpa. E, portanto, nessa circunstância, portanto, não se compreende, portanto, desde 1 de fevereiro até agora, esta espera. Muito provavelmente a Câmara de Lisboa está a trabalhar nas alterações ao contrato, aguardamos serenamente. Agora, eu acho que é importante também dizer isto. Vamos supor que o parecer prévio vinculativo por parte da autoridade não é um parecer favorável. Vamos, e este parecer é prévio ao Tribunal de Contas, vamos supor que o parecer do Tribunal de Contas também não é favorável. Há aqui algumas contradições de tudo isto, e por isso é que eu digo que há gato escondido com o rabo fora, e continuamos a não compreender esta demora em mostrar a este Parlamento, às várias entidades, o que é que está por trás deste contrato da Carris com a Câmara de Lisboa. Hoje, evidentemente, vou-me dispensar de fazer considerações políticas sobre o tema, mas eu penso que são exatamente questões políticas associadas ao próximo ato eleitoral que estão por trás de toda esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da MTC, Vice-Presidente. É sempre um prazer revê-los, agora aqui noutra posição. Eu tenho poucas questões. Esta audição centra-se muito nas propostas apresentadas pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda para a apreciação parlamentar e as propostas de alterações que fizeram. Portanto, aí quase faço minhas as perguntas entre os que é sobre isso, embora eu não tenha nem nenhuma proposta, nem nenhuma dúvida como é que vou votar. E, portanto, é um fundo, é um pro forma. Mas gostava que pudessem, mesmo tendo em conta essas propostas e tendo em conta o que eu já ouvi, dizer que, de facto, tendo sido um dos deputados que esteve na origem da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, dizer que quanto mais olho para os nossos reguladores, mais cresce em mim alguma frustração de ter acreditado em reguladores fortes, que viessem, de facto, garantir um clima de concorrência saudável e garantir a legalidade. E parece que estamos perante, como ainda agora se dizia, um parecer pré-vinculativo que já não é prévio nem é vinculativo. E quando o regulador aceita que o seu parecer, quando demos poderes, deveres, que decorrem da lei, não decorrem da vontade de nenhum governo, a um regulador, tudo se passa com o Presidente de Câmara a dizer não, a Carris é de Lisboa, anuncia descontos, com que autoridade, com que base legal, com que garantia de algo que está no estatuto do regulador, que é garantir a segurança do serviço público e a regularidade do serviço público, fica à suspeita que o parecer há de ser um parecer para conformar uma situação que já existe. Isso é suficientemente grave para nos deixar preocupados. Aliás, a primeira audição que fizemos a MT, fiquei convencido que a MT diria, bom, ou se faz como se fez na STCP, ou não é possível conformar nenhuma alteração. E há N alterações, quer dizer, falou de facto no modelo de seguir pelo respectivo parqueamento da dívida, é uma dúvida. Mas o facto da empresa ser entregue à Câmara Municipal de Lisboa, mesmo que não haja aqui nenhum problema jurídico com a posse da coisa, sem dívida, numa empresa que joga em clima de concorrência com todas as outras, não é uma vantagem acrescida para a carreira em relação às outras empresas. É uma ajuda de Estado. Fera, não fera o clima de concorrência. Se lerem o preâmbulo do decreto-lei, o Estado não explica. Diz, bom, como tivemos culpa, que se nunca cumprimos com a Carris, o Estado foi sempre malandro, nunca pagou, agora com bónus, não era Natal, já era fevereiro, com bónus, vamos entregar isso assumindo a dívida. Confesso que isto é tudo muito estranho. E por isso, enfim, cá estaremos porventura para noutras circunstâncias avaliar tudo isso e depois encontrar o fio à meada. Não sei se encontraremos o gato ou não, mas acho que ninguém vai ficar bem na fotografia. E eu digo, eu não tenho nenhuma posição de fundo se a Carris há de ser de Lisboa, voltando ao seu princípio histórico, mantendo a sua origem ou não, é indiferente, desde que tudo se faça dentro da lei, com respeito pela legislação europeia, com respeito pelo princípio da igualdade, não me choca, com respeito da mobilidade que deve ser vista em termos gerais na área metropolitana de Lisboa. Sobre as propostas, as minhas perguntas é, o PCP na Carri, no método na STCP do Porto, pelo menos parte, queria a cessação de vigência, e os argumentos eram, os municípios não têm condições para gerir este sistema, cabe ao Estado a gestão deste sistema, e portanto a primeira pergunta da apreciação que fizeram é se os municípios têm ou não têm a tal capacidade ou se têm os instrumentos e as condições para garantir o serviço público, a regularidade, a qualidade do serviço e a garantia daquilo que o senhor chamava no vosso plano de atividades, já não me lembro do termo, mas era um termo muito abrangente, do clima integrado à mobilidade de transportes. E o mesmo serve para Lisboa, se os municípios ou se o modelo encontrado também garante exatamente isso. Se o cumprimento está a ser feito, os sindicatos diziam-nos que no acordo feito com os municípios, acho que era a entrega de 300 viaturas com características de mobilidade e sustentabilidade ambiental e parece que já são 180. Ou seja, eu não quero que se pronuncie sobre o modelo anterior, porque nem isso está aqui em causa. O modelo anterior já não existe, pressupunha, de facto, passar para o concessionário uma certa responsabilidade de material circulante e a qualidade do mesmo, como os partidos que queriam uma sessão de vigência e queriam reverter, dizer não, isto tem que ficar na esfera pública, porque a esfera pública é sempre melhor que a privada. A verdade é que na esfera pública os 300 autocarros já não são 300, são 180 e veremos se são mesmo 180. O Estado cumpre com o rigor e com a qualidade com que se nota aqui. E depois termino, no caso da Carris, ainda perguntando qual é a vossa apreciação do artigo 4A novo na proposta do PCP, que é a condição de reversão. Que, no fundo, é aquilo que o PCP encontrou para não pedir a cessação de vigência da Carris. Porque se o PCP já queria a cessação de vigência da STCP, e o modelo da STCP já era um modelo alargado, inclusão de municípios, com autoridade a dar parecer, a ter toda a informação. E o parecer até foi favorável. Embora, também já agora, na vossa apreciação, Como é que viram a compatibilização entre o metro do Porto, que funciona na mesma área de influência da STCP, sendo que o metro do Porto tem uma gestão privada, e a STCP uma pública, e como é que uma empresa sobrevive à outra, como é que uma empresa se compatibiliza? Ou como é que o sistema, que no Porto até é um caso de sucesso, vulgo andante, de interoperabilidade e intermodalidade funciona com o modelo existente? Mas se posso, o PCP era a sessão de vigência na STCP, não é fácil perceber que então em Lisboa, e já não vou pôr aqui as autarquias geridas pelo PCP, segundo a opinião que eu não estive cá, mas da tal percentagem de utentes, que é bem superior à que dizia o Bloco de Esquerda, e basta ouvir o Presidente da Câmara de Louros para perceber que assim é. Eu primeiro estranhei porque é que o PCP não pediu a cessação de vigência, mas depois perceba que dentro da geringonça há geringonças que só a geringonça conhece. Mas, enfim, não é isso que também está em causa. É perceber se o modelo da Carris de Lisboa é ainda assim melhor que o do Porto. Nem que seja para eu adivinhar qual é o parecer de vossas excelências, porque se o do Porto, avaliado, reunido com toda a informação, o parecer foi favorável, olhando para aquilo que dizia o PCP, e eu subscrevo alguma das coisas, tenho dúvidas que os municípios tenham condições para garantir este modelo. Em Lisboa, que não existia nenhuma dessas circunstâncias, a estranheza de como é que o PCP não pensa ação de vigência, mas faz essas propostas, nomeadamente este artigo com o qual eu discordo, e daí gostava de ver a vossa posição, em que seja para melhorar a minha, e a apreciação global do resto. O resto, porventura, vamos ter que voltar a conversar quando se efetivar o tal alteração dos contratos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da AMT, agradecendo a vossa presença e coloco algumas questões, não esquecendo qual é, digamos, a missão nos termos da lei que a AMT desempenha e, portanto, não fazendo da AMT o interlocutor que fosse uma espécie de substituto do Governo ou de algum partido ou de alguma outra entidade desse género e, por isso, há questões que eu vou deixar para o debate entre os partidos, para o debate com o Governo, etc. E, por isso, não farei considerações de outro teor. Vou tentar ser objetivo e concreto. Objetivamente e concretamente, nós constatamos que praticamente ninguém foi ouvido sobre o processo da Carris. Os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores confirmaram nesta Assembleia que a priori ninguém os ouviu. A área metropolitana de Lisboa confirmou que ninguém ouviu, que não há sequer uma deliberação formal e uma apreciação formal da AML sobre a matéria, e relativamente à Autoridade de Mobilidade de Transportes, existe o compromisso da Carris de em breve fazer chegar. Um em breve, tendo em conta, já foi aqui dito, que a passagem da titularidade e da autoridade, porque de acordo com a Lei 52, a autoridade relevante para a Carris e para as restantes empresas era do Estado Poder Central, e portanto aquilo que aconteceu, quer com a STCP, quer com a Carris, se não me engano, foi por mecanismo dos decretos-leis em causa, transferir à partida a autoridade do Poder Central para aquelas entidades municipais. Ora, essa transferência não é uma mera formalidade, tem outras implicações, e nós estamos num contexto, como o PCP tem vindo a dizer desde o início, só para fazer face a algumas referências que aqui foram feitas, o PCP disse desde o início que no momento em que o debate na Assembleia da República estava a acontecer, nós estávamos perante factos que já tinham tido produção de efeitos por força da aplicação do decreto-lei em causa. E, portanto, o PCP não queria alinhar na jogada político-partidária que alguns tentaram lançar, de criar a confusão e criar problemas sérios para a própria Carris, com ameaças à própria empresa, por via de uma cessação de vigência que, no momento em que aparecia, aliás, sorrateiramente no plenário, como aconteceu naquela sexta-feira de manhã, nós não poderíamos aceitar nem estar de acordo. Dito isto, há um processo que já se verifica e já se evidencia que começou mal. Começou mal, começou sem a audição de um conjunto de entidades do ponto de vista prévio aos factos consumados. Mas queria colocar uma questão, duas questões, uma sobre a visão do regulador relativamente ao papel da Carris no sistema de transportes e mobilidade regional, digamos assim, metropolitano, e depois um comentário sobre isso, que não posso deixar de fazer, e uma questão sobre a questão do tarifário, até para corrigir algum mal-entendido que parece que está aí colocado em relação ao tarifário, mas sobre o contexto territorial da Carris, há quem diga que a Carris não tem relevância nenhuma para os concelhos à volta, e mesmo não se tratando apenas da mobilidade dos cidadãos de outros concelhos que se deslocam em Lisboa, que só por si já seria muito, já nem vamos para aí, vamos apenas para o transporte de ligação de outros concelhos para dentro de Lisboa. E na ligação, aliás, há uma carreira da Carris particularmente significativa até pelos próprios cash flows que gera, que é a carreira 753, que é verdadeiramente um transporte pendular de travessia do Rio Tejo, que é o que faz centro-sul a Lisboa. E até o papel desta linha no contexto metropolitano, só por si, já tem um significado que devia colocar esta discussão noutro âmbito. E não é por acaso que em 2011 havia quem quisesse acabar com esta carreira, naquela famosa reestruturação da Carris que o governo anterior tentou levar a cabo. Mas, apesar disso, e para além destes exemplos mais significativos, a informação que veio em termos objetivos foi 23% das paragens da Carris, 23% é praticamente uma em cada cinco paragens da Carris, estão fora da cidade de Lisboa, são 530 paragens fora da cidade de Lisboa, e 38% das carreiras, portanto 28 das 77 carreiras da Carris, servem e passam em 5 outros concelhos para além da cidade de Lisboa. E depois há uma coisa também que podia ser quase um facto de curiosidade, que é a sede operacional da Carris está fora de Lisboa. Está ali em Miraflores, né? Concelho de Oeiras. Bom, há aqui de facto uma dimensão que não é de uma cidade e não é de um concelho. Fica aqui um comentário da parte do PCP. Sempre, sempre afirmamos, os municípios têm que ter uma palavra a dizer sobre as empresas e os sistemas de transportes e de mobilidade, sem que para isso tenham que necessariamente ser acionistas e donos das empresas. Quer dizer, não é aceitável. Ah, o senhor quer ter uma palavra a dizer sobre o plano estratégico, sobre as linhas, sobre as carreiras, então faz favor de comprar aqui ações que estão baratas, pode comprar. Isto é uma coisa inaceitável, isto é impensável. Isto é impensável. Esta coisa do quem paga manda, pagamos nós e quem manda são eles. É sempre assim. Pronto, para acabar, uma pergunta que tem a ver com a questão do tarifário. E eu penso que é importante retificar aqui o mal-entendido. Eu, salvo melhor opinião, não se trata de uma questão de restringir os tarifários mais baixos aos cidadãos de um concelho. A questão é do âmbito territorial da redução das tarifas, nomeadamente para as crianças até 12 anos e para os cidadãos mais velhos, para os reformados, pensionistas e idosos. E aqui o problema está que, aplicando-se no metropolitano também, não só na Carris, mas aplicando-se no metropolitano e na Carris, para o território de Lisboa e tudo o que ultrapasse as fronteiras da cidade de Lisboa, já não permite a utilização desse tarifário com desconto mais favorável. E daí que haja municípios como a de Velas, como Sintra e outros, que já tenham protestado formalmente contra esta discriminação, inclusivamente até nos comboios isto já se aplicou. Porquê? Por efeito da questão do passe. E, portanto, essa questão, que já está no terreno a fazer-se sentir desde 1 de fevereiro, a pergunta é, isto nunca surgiu na AMT, isto está a acontecer. Não é? Portanto, eu julgo que há entidades que se dirigiram à AMT com este problema. Qual é a apreciação que é feita sobre essa matéria? E, cruzado com isto, o problema de haver uma obrigatoriedade de título dual, isto é, o título de duas empresas, por força do decreto-lei. O PCP defende que deve haver um passe intermodal para todos os operadores. E cada empresa deve poder ter o seu próprio passe. Isso significava que a Carris podia ter o seu passe, o metro podia ter o seu passe. Mas isso não é possível. E, portanto, o PCP propõe, nas alterações ao decreto-lei, que seja possível que as pessoas que queiram ter o passe do metro tenham o passe do metro, quem quer ter o passe da Carris tem o passe da Carris. E isto não é nenhuma irracionalidade do ponto de vista estratégico e da mobilidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva, estamos numa audição que fica gravada e, portanto...
Não, mas isto é importante dizer. 23% representam 2 mil paragens, sensivelmente. Portanto, os tais 23% de paragens podem
ser muito boas. Srs. Deputados, para efeitos de gravação e ultrapassados os apartes de esclarecimento, e se me dão licença, eu daria então a palavra novamente ao Sr. Doutor João Carvalho. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado. Em relação, portanto, não está aqui o Sr. Deputado Heitor de Sousa, que, enfim, em relação às questões que pôs, de qualquer maneira, em relação à questão dos elétricos, portanto, a questão dos elétricos está, o decreto-lei, o diploma, inclui portanto, o sistema elétrico, o transporte, a carristura e tudo, está tudo incluído, portanto o diploma já inclui isso e o contrato atual da Carris também já inclui, portanto provavelmente há aqui uma leitura provavelmente menos atenta, mas portanto tudo isto está inserido já no diploma que o Governo emitiu e liberou e decidiu. Isso aí. Em relação aos 6 municípios que deveriam estar no Conselho de Gestão do STCP, enfim, é uma forma de governação. Nós, enfim, temos uma missão de zelar se o enquadramento jurídico está conforme a regulamentação, a legislação internacional, comunitária e nacional, e, portanto, em relação à Carris, até recebermos a geometria da documentação toda, nós não nos pronunciamos. Vamos esperar, o parecer pode ser positivo, pode ser negativo, depende da documentação, toda a documentação que nós recebermos. realmente já passa algum tempo, como é referido aqui, mas o contrato que está em vigor, o contrato que existe é o que está em vigor. Já agora um esclarecimento. Nós pedimos os contratos da Metro, já há algum tempo, da Metro, da Carris e da Transtejo. Todos os contratos tinham como objetivo a subconcessão a privados, portanto, desses contratos. Portanto, são contratos bastante vagos. São contratos que, em princípio, teriam, com certeza, novos aditamentos para se poder minimamente seguir toda aquela geometria contratual. Portanto, e aqui a Carris é exatamente a mesma coisa. A Carris, portanto, o contrato atual de Carris é um contrato também bastante vago. E, portanto, mas que, segundo nós, estamos a seguir, está a ser cumprido. A questão tarifária já lá vamos. E, portanto, a AMT, nesse aspecto, não se pronuncia sobre decisões de gestão dos proprietários das empresas. A relação, também sou deputado do Bloco de Esquerda, portanto, em relação àquela unidade de gestão, a unidade de gestão não passa praticamente pela nossa leitura, e por isso nós demos o parecer positivo, não passa quase que de um órgão, porque é um órgão que está, portanto, representado em um órgão praticamente de consultadoria à administração da STCP, que vai correr o dia-a-dia das linhas dos serviços dos STCP em nome dos seis concelhos que estão nos STCP. Portanto, eu não vejo, nós, a AMT, não vimos aí que possa existir confusão. Claro que pode existir sempre, se as competências forem ultrapassadas desse órgão, da unidade técnica, que o órgão de gestão pode haver, com certeza que pode, mas como em tudo na vida, quer dizer, se nós nos lançarmos para a confusão, conseguimos confundir tudo, mas eu não vejo, nós, a AMT, não verificámos aí qualquer problema, antes, pelo contrário, pode ser um órgão importante para ajudar a gestão da STCP. Em relação, portanto, eu penso que nós, que já está respondido em relação ao Sr. Deputado Heitor, em relação às perguntas do Partido Socialista, as propostas, portanto, apresentadas têm valor acrescentado. Enfim, nós consideramos que todas as propostas, com certeza, que trazem valor acrescentado, analisadas e desde que se enquadrem bem naquilo que é pretendido. Devo dizer que já algumas propostas, quer do Bloco, quer do PC, em relação aos STCP e da alteração ao diploma, estão já no atual contrato. Nós aprovámos, portanto, o caso da celebração de contratos interadministrativos, o caso de articulação de competências, portanto, estão já incluídas no contrato. E nós pensamos que, provavelmente, será mais flexível adaptar o contrato ou anexo ao contrato do que na própria legislação, que é muito rígida. Primeiro que seja decidido em Conselho de Ministros, se caso seja decreto de lei. Portanto, pensamos que algumas das sugestões dadas, quer pelo Partido Comunista Português, quer pelo Bloco de Esquerda, umas estão já contempladas, outra, mesmo no caso do atual contrato da Carris, algumas estão já contempladas também mesmo no atual contrato da Carris, pensamos que é mais fácil de adaptar através de peças contratuais do que no próprio diploma, que é uma peça rígida de ser alterada. Portanto, sou deputado de mais-valias, com certeza que as pessoas estão todas, todos nós estamos imbuídos de tentar acrescentar e dar o nosso valor, concordando-se ou não, de analisar, mas algumas já estão realmente incluídas. Nos STCP, concretamente, já estão. Vamos ver o que vem da Carris. Portanto, não prevejo aí que não se possam contemplar grande parte do que é sugerido. O que se passa com o Carris? Quer dizer, vamos lá ver o que se passa com o Carris. Nós estamos a seguir a contratação da Carris, do atual contrato, que é o que nós nos podemos, o que o regulador pode seguir é o contrato. O contrato está a ser cumprido. Em relação ao tarifário, nós já emitimos. O primeiro gestor que deve inspecionar o contrato chama-se AML, em relação à Carris e AMP, em relação ao Porto. A AML tem por função ser a primeira entidade que verifique se o tarifário está conforme ou não. a EML, em relação aos aumentos tarifários que houve, pediu-nos um parecer. E nós emitimos um parecer. Nós emitimos um parecer e, no nosso parecer, indicámos que era importante que o Poder Executivo regulamentasse, portanto, os princípios do tarifário. Era bastante importante, já que nos parece, estamos a falar de legislação já, de regulamentação já dos anos 40, se não me engano, de 40 e 45, não é? Não, de 93, um decreto-lei, sim, tarifário de 93, exato. 45,
45.
Exato, portanto, exato, 93, portanto, era importante que a Lei 52, fosse regulamentada nesse aspecto do tarifário. Nós apontámos isso ano passado já ao Governo, estamos também a tentar analisar e fazer um benchmarking de verificação dos princípios genéricos por quais se deve regular o tarifário em transportes urbanos. Estamos a analisar. O Governo está também a fazer o mesmo, pedindo-nos também ajuda. Por outro lado, penso que a EML está-se também a fazer um estudo, mas em termos mais micro de preços, mais micro nós, em termos de princípios e bases gerais do tarifário. Em relação a essas alterações, nós pedimos também ao Governo que nos enviasse, portanto, as bases pelas quais houve alteração ao tarifário, já que o tarifário é a alteração do Governo, não é do município, e, portanto, isso foi pedido há cerca, um pouco antes, nós temos estado aqui há duas semanas, se não me engano, enfim, com certeza que são processos complexos e que o Governo ainda não nos respondeu, mas nós estamos para verificar se realmente colide ou não com o contrato, se há alteração contratual ou não. Em princípio, vem, estas alterações vêm do... Nós pedimos ao Governo que nos facultasse as bases, as premissas pelas quais houve estes descontos e estas alterações tarifárias. Pronto, e estamos à espera que o Governo nos responda. Isto foi há cerca de duas semanas e meia, três semanas, mais ou menos. Estamos à espera que nos responda para nós analisarmos. De qualquer maneira, não foram alterações ocasionadas pelo município, mas sim pelo Governo. Nós defendemos o princípio de igualdade. Deve haver igualdade naquilo onde há igualdade e desigualdade naquilo onde há desigualdade. Portanto, é isso que nós precisamos de verificar. Se com isto veio provocar desigualdade, desculpe, em termos concorrenciais com outros operadores, privados ou não, quer dizer, não está em causa, mas neste caso privados, com certeza. E pronto, e com base nisso analisaremos se houve alterações contratuais ou não. Queremos que não, porque é do Governo, mas de qualquer maneira há outra faceta da concorrência com outros operadores, como foi já aqui referido. A questão da dispensa do parecer, enfim, nós, mais uma vez digo, nós não fomos auscultados para a elaboração dos dois diplomas, quer do STCP, quer da Carris. Portanto, foram diplomas feitos, nem tínhamos que ser auscultados, enfim. Portanto, nós temos sim que ser auscultados para dar o parecer prévio vinculativo, caso haja novos contratos ou caso haja alterações ao contrato. E para analisarmos essas alterações ou esses novos contratos, nós precisamos não só do contrato em si, como também de um conjunto de elementos, como aqueles que eu vos referi, que pedimos aos STCP, para analisarmos toda a geometria envolvente desta contratualização. Em relação à dívida da Carris, se é uma ajuda de Estado ou não, pode ser, pode não ser. Sr. Deputado Helder Amaral, pode ser, pode não ser. Nós precisamos realmente de termos a documentação toda para, assim, ajuizarmos e darmos o nosso parecer, que pode ser positivo ou negativo, com certeza. Não é? Portanto, compete-nos ao zelar pelo enquadramento jurídico, e o enquadramento jurídico é frio nesse aspecto, e, portanto, não há que termos opiniões pessoais nesse aspecto, ou sensibilidades, é assim, é cumprir com a legislação. Até agora, temos uma série de elementos que pedimos à Carris para não vir só o contrato, e disseram-nos que a demora era precisamente para dar todo esse enquadramento. Aliás, como o caso do Metro do Porto, é semelhante, o Metro do Porto já talvez seja até anterior ao processo da Carris, e nós só devemos parecer quando tivermos todo o conjunto de peças que possamos dar o parecer. Não é só o contrato, como eu referi, é tudo um conjunto de elementos que nós precisamos para analisar. E isso passou-se com os STCP, por isso demorou bastante tempo também os STCP. Pergunta também se os municípios têm ou não capacidade para gerir a STCP. Enfim, a AMP, assim o diz, a calculatória, todo o anexo financeiro que nos enviou leva-nos a crer que sim. Portanto, as obrigações de serviço público serão elas pagas, avançadas pela STCP e, portanto, não... Pela documentação que temos e vimos linha a linha, serviço a serviço, foi-nos dado todos os elementos que nós pretendíamos, antes de dar o parecer, por isso demorou cerca de um mês a dar o parecer, realmente chegamos à conclusão que, sim, aqueles municípios têm a capacidade para gerir a STCP naquelas condições contratuais. Em relação ao artigo 4, qual é a nossa opinião sobre o artigo 4 que é isso?
Da cláusula de
reversão. Pois, esta é a questão. Sim, qualquer modelo privado ou público pode perfeitamente coexistir. Enfim, os tratados fundacionais, a legislação nacional e os tratados fundacionais da União Europeia não fazem distinção entre a propriedade, se é privada, se é pública. O Estado pode, se é privado, se é público, exatamente. Aí nós competimos verificar se aquilo que é feito está dentro do enquadramento. Portanto, isso é neutro. Se é público, é neutro, é perfeitamente neutro. Desculpe. Se o modelo da Carris é. Se o modelo da Carris é melhor ou pior que o do Porto. Enfim, quer dizer, o que nós podemos dizer nesse aspecto é que. No Porto, as coisas, aparentemente, a área metropolitana do Porto conseguiu acordos inter-administrativos. A área metropolitana de Lisboa, pelo que nós apercebemos, até pela audição que tiveram aqui há poucos dias, está com algumas dificuldades nesse aspecto. Enfim, nós pensamos que isso, enfim, que deverão fazer o seu melhor, com certeza fazer o seu melhor, no sentido de arranjarem também esses acordos interadministrativos, já que a Carris, como foi dito aqui por todos vós, vai muito fora do distrito de Lisboa, do Conselho de Lisboa, aliás, e portanto, não vejo... Agora, a AML realmente tem, como se costuma dizer, dar corda aos sapatos para tentar acordos interadministrativos. É fundamental que isso se passe. Pouco mais temos a dizer sobre esse aspecto. A visão sobre o papel da Carris, sim. Portanto, nós consideramos que a Carris é fundamental para garantir a mobilidade das pessoas e, portanto, enfim, nós cá estamos para nós verificarmos se isso passa também quando emitimos o parecer prévio vinculativo, depois seguirá também para o Tribunal de Contas. O processo da STCP só é completo, já agora, só é completo. O contrato que existe da STCP é o mesmo, porque só é completo quando o Tribunal de Contas der o parecer. Portanto, nós temos tido diálogo, o Tribunal de Contas primeiro só dá o parecer mediante o parecer do regulador setorial, não é? Neste caso da AMT. E depois o Tribunal de Contas tem feito algumas perguntas à STCP, perguntas para esclarecer, é natural, não são, enfim, setorialmente, não estão dentro completamente dos assuntos de transportes, mas de qualquer maneira o processo, nós temos tido conhecimento, o processo tem andado com as respostas dos STCP e pensamos que em breve trecho o assunto STCP ficará, pensamos nós, ficará resolvido. Claro que depois compete à AMP e a nós verificarmos se o que está no contrato e nos anexos se é cumprido. De qualquer maneira, é um contrato bastante longo prazo, é permitido porque é de uma entidade pública e foi decidido antes da lei quadro, da Lei de 52 e, portanto, é um contrato de longa duração. Vamos ver como é que depois, anualmente, o cumprimento de toda a geometria contratual, como é que se verifica. E depois aí, o Sr. Deputado Helder Amaral terá a oportunidade, então, de reconhecer as nossas capacidades, ou não, ou não. Portanto, o tarifário, eu penso que respondi na prática. Se não respondi, eu agradecia que me pusessem a questão novamente, peço desculpa.
Muito obrigado. Antes de dar por fim desta audição, eu queria só fazer o registro em nome da coordenação e, quero crer, em nome dos grupos parlamentares, registar com apreço e alguma surpresa o facto de terem trazido a este grupo de trabalho um dos símbolos maiores do 25 de Abril da nossa democracia. E a surpresa, a boa surpresa, aliás, acrescida pelo facto de ser trazido ao Parlamento pela mão, exatamente, da entidade reguladora, que também registamos. Permitam também que nesta troca de simpatias fazer referência ao facto das muitas entidades, e são muitas, que ouvimos aqui no Parlamento, dificilmente há alguma que vos ultrapasse em simpatia e disponibilidade, e portanto a isso também queremos agradecer a vossa presença por isso, e até uma próxima oportunidade que não acaba aqui. Senhores deputados, boa tarde a todos, mais uma vez boa tarde e obrigado pela vossa presença.